Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Couto e esse é o Nota Dó. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse espaço. Aqui a gente quer falar de tudo aquilo que inquieta ou dá prazer pra gente. Amor, sucesso, felicidade, carreira, dinheiro, entre outras coisas. E para falar sobre tudo isso, a gente está sempre embasado em alguma contribuição acadêmica. Artigos, monografias, entre outras coisas. Para fazer jus ao nosso diploma, não é mesmo? Bom, quem vem aqui sou eu, algum convidado ou convidada e você aí do outro lado para fazer essa troca. Bom, se você gostou dessa proposta, dá uma chance pra gente. Aperta o play e segue a gente nas nossas redes, ok? E compartilha esse episódio, beleza? Então, desde já, eu te agradeço pela sua escuta. Fica aí e aproveita. Até logo, se cuidem e um beijo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com vocês, gente? É, que saudade, né? Tô eu aqui gravando de novo. E depois de um longo hiato, uma eleição com resultado bom, eu acho, um término de namoro, um término de ficantes, um novo job e outras mil coisas que a gente vive se enfiando e se enfiando de novo. A gente tá de volta pra pensar e pensar sobre a vida, né? E o que ela traz pra gente, né? E sobre as merdas que a gente vive se metendo o tempo inteiro. E se metendo de novo. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes, sejam bem-vindos à segunda temporada do Notado Podcast. E quem amou? Bom, para iniciar esse episódio, eu vou trazer uma canção de uma cantora que eu amo muito, que é a Pink. E é o novo single dela. Se você tá ouvindo isso, então você tá em 2023, em janeiro, fevereiro, por aí. E se chama Trustful, que diz confiança. E o trecho que eu selecionei diz assim: e se simplesmente cairmos? Eu não vou sem você. E você não vai sozinho. Eu caí tanto até te encontrar. Mas você sabe o que você sabe quando você sabe. Então eu não vou sem você. E você não vai sozinho. Porque você sabe quando sabe. Feche os olhos e deixe tudo para trás. Vá onde o amor esteja do nosso lado. É confiança, amor. É confiança. É, depois desses versos, vamos para a nossa introdução do nosso episódio. Bom, hoje eu queria pensar aqui e pensar com você, que está me ouvindo, quando e se você ouvir esse episódio, né? Bom, para começar, eu quero começar com uma pergunta, que diz assim, o que faz você confiar em algo ou em alguém? Porque isso são questões assim, diferentes, né? Que quando podem partir de uma mesma premissa, quer dizer, ao meu ver, né? Mas às vezes com causas e efeitos e dimensões que podem ser distintas. O que será que faz a gente crer em alguma coisa, né? Ou acreditar, sei lá, acreditar na nossa fragilidade de se abrir, de se conectar, de se identificar, de se permitir ser afetado ou ser tocado por algo ou por alguém? E será que isso é uma necessidade? Será que isso é somente uma... ou, sei lá, é uma questão só minha, só uma questão individual, né? Então, se você não percebeu, a gente vai falar sobre confiança nesse episódio de estreia, de comeback. Bom, para pensar nisso, eu vou fazer um caminho básico de identificar o significado da semântica dos termos confiar, e confiança. Bom, confiar diz assim, deixar alguém ou algo sob cuidado ou guarda de outrem. Significado 1. Significado 2, atribuir a alguém ou algo o encargo de realizar uma ou mais tarefas, encarregar, incumbir. Significado 3, acreditar na honestidade, na bondade, na sinceridade e na fiabilidade de alguém, ou seja, crer. Significado 4, revelar algo, uma informação sigilosa, um segredo, etc. E confiança é um substantivo feminino
que tem como significado a crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência, na discrição e, entre outras coisas, de outrem. Ou seja, acreditar, fé. Ter profunda fé em algo ou em alguém, né? Bom, é uma crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. E aí, o que que essas palavras dizem para você? Confiança. O que que você entende como confiança? Vai pensando aí em exemplos de confiança. Bom, lendo essas definições, eu só consigo pensar em uma ideia de relação, né? E pode ser num sentido pessoal e coletivo, essa relação. No sentido de ser uma coisa que demonstra conexão, interação consigo e com o outro, né? Então, antes a gente estava pensando numa linha de raciocínio legal e que até faz sentido dentro de uma semântica das palavras. Eu não sei se você se lembra, mas a premissa do nosso podcast é sobre envolver algum assunto da vida cotidiana, né, com as discussões acadêmicas, sem ser chato, né, tentando falar de uma maneira mais simples possível, porque o que me importa é aprender. Entender o que eu estou aprendendo, dividir com você e, se você quiser, devolver para mim. Entendeu? Mas ao mesmo tempo é um exercício de autoconhecimento para mim e para você, se você se deixar permitir, né? Bom, sem ser chato, ou arrotar diploma, até porque a própria ciência é feita da vida, né? E das coisas da vida. Então é isso. E aí, para ajudar nessa discussão, ou melhor, o que serviu de inspiração para esse roteiro foi quando eu estava escrevendo um pedaço do primeiro capítulo lá da minha tese. E foi há 1 mês atrás, 2 meses atrás, sei lá. Né? Quer dizer, esse primeiro capítulo tá aí há muito tempo. Mas enfim. É que, inclusive, eu quero desistir. Desistir de tudo. Do trabalho, da tese, da vida. Zoa ou não. Mas enfim, eu tava usando um texto do Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês que trabalhava sobre uma perspectiva estruturalista, né? E de maneira resumida, a gente pode entender o estruturalismo lévi-straussiano como uma corrente que busca as estruturas gerais das coisas, ou seja, aquilo que sustenta as coisas. Assim, de acordo com essa teoria, são os fenômenos da vida que podem ser identificados através das suas interações. Então a gente vai entender como funciona a vida através das interações, entende? Ou seja, através da análise das partes, avalia-se um todo e faz uma divisão entre e considera a existência de estruturas superficiais, né? Aquelas que a gente detecta diretamente por observação, né? Pelos nossos sentidos. E as estruturas profundas, que são as estruturas lógicas, que estão lá no. Que elas não aparecem no imediato. Essa, assim que o Lévi-Strauss entende o estruturalismo. Ele vai ver uma análise das partes que podem ajudar a te entender o todo, aquilo que está aparente, que pode te ajudar a entender aquilo que não está muito aparente. Isso me lembra um pouco lá o que eu já falei na primeira temporada. Eita! Na primeira temporada sobre a Gestalt. Mas enfim. Em setembro de 1938, o Lévi-Strauss ele estava estudando uma tribo aqui no Brasil, né? Os Nambiquara. Aí ele começa falando do sumiço de um homem da tribo e que o cara sumiu por quase um dia inteiro e as pessoas pensavam que ele tinha sido capturado ou enfeitiçado pela tribo, entre aspas, inimiga, né? Mas depois ele foi achado no chão perto da tribo, lá da casa deles. Daí, eu esqueci de falar o nome do texto, né? O nome do texto é, se eu não me engano, eu não lembro agora. Ai, meu Deus. Acho que é O Feiticeiro e Sua Magia. Daí ele discorre sobre os efeitos, né, dos rituais e das crenças nas maldições, nos feitiços xamânicos, né, e nos rituais de cura que esses xamãs ministravam dentro da tribo, né? E para além disso, os efeitos psicofisiológicos, que ele deu uma resumida no monte de coisa. Né, psicológico e físicos, biológicos, né? Que isso causa na pessoa. Todo esse ritual, essa performance, Essa interação vai causar uns efeitos psicofisiológicos nas pessoas, né? Na multidão, na pessoa que opera isso, no próprio xamã, na pessoa que precisa daquilo, né? Sei lá, o tratado, vamos dizer assim, né? E isso opera uma cura ritualística. E aí ele diz assim, vou ler para vocês. Não há, pois, razão de duvidar da eficácia de certas práticas mágicas. Mas vê-se ao mesmo tempo que a eficácia da magia implica na crença da magia e que esta se apresenta sobre três aspectos complementares. Existe inicialmente a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas, em seguida a crença do doente que ele cura ou a vítima que ele persegue no poder do próprio feiticeiro e finalmente a confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam a cada instante uma espécie de campo de gravitação no seio do qual se definem e se situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça. Isso te soa familiar? Não sei, né? Vamos lá. Quando as pessoas pensam em, sei lá, macumba, não é um termo que a gente deva usar, né? Porque as pessoas usam, na maioria das vezes, de maneira pejorativa. Mas, para você entender, macumba. Ou quando você pensa na igreja, nos crentes, para ficar igual, né? Em determinado pastor, ou pai de santo, ou no papa, ou no padre, ou a irmã do manto que trabalha desfazendo as coisas ruins lançadas sobre as pessoas. Mas aí, o que você faz, o que faz você acreditar em alguma coisa, no poder dessa coisa, no poder de alguém. Porque o Lévi-Strauss está trazendo aqui pra gente que é uma tríade. Precisamos de três elementos para fazer isso funcionar. A gente precisa ter o cara que vai performar o ritual, que ele vai acreditar no poder que ele tem ali. A pessoa que precisa daquela ajuda precisa acreditar nele, que ele é capaz de ajudá-la. E a opinião pública, todas essas coisas vão corroborar para que o efeito psicofisiológico de cura, da resolução de um problema apresentado, seja aplicado, né? Se funcione, né? Mas enfim, em segundo essa linha, a gente precisa ter um problema ou uma questão, né? Daí a gente procurar algo ou alguém que acreditamos ou que alguém nos aconselhe a crer, ou até induzir a gente a crer em alguma coisa, que pode fazer algo, né? E essa pessoa será um canal entre o sobrenatural e terá habilidades ligadas a esse grau, né, do sobrenatural. Daí temos a crença em suas habilidades, a esperança, a fé, a vontade de solucionar tal coisa e mais a fama do que essa pessoa resolve problemas, né? O que faz a gente acreditar, nesse caso? É o coletivo? É a doideira que o seu problema te causa? É o poder dessa pessoa ou coisa? Ou a fama dessa pessoa que te convence? Ou o coleguinha que falou que essa pessoa pode te ajudar? Ou você mesmo que junta tudo isso e se convence, né? E você mesmo se cura. Talvez você mesmo se cure, não sei. Óbvio que existem ressalvas para tudo isso, né? Mas vamos pensar. O que faz a gente acreditar em algo ou em alguém? E até na gente mesmo. Eu acho que isso é uma pergunta que eu fico pra sempre. Mas enfim. O que diabos alguma coisa tem? Ou que elementos que compõem esse nosso acreditar? E de novo, isso é uma chave individual ou é coletiva? Ou as duas ao mesmo tempo? Ou um pouco das duas? E a gente geralmente aprende, né, com experiência. Mas assim, e aí a gente pensa nas coisas que fazem a gente acreditar em alguma coisa ou em alguém. Por hora agora eu consigo pensar na história dessa coisa, pessoa, com esse ou essa alguém, sabe? Fico pensando nisso. Mas as experiências anteriores que vão te mostrar se dá pra acreditar ou não, trazendo pra uma perspectiva mais pessoal, né? São as experiências anteriores que talvez podem te nortear, acreditar ou não em alguma coisa ou em alguém. Quais as chances de se quebrar a cara, né? Tendo uma experiência, não sei, anterior. O tempo, e aí pode ser numa perspectiva, de novo, muito individual. Porque o tempo que eu levo para confiar em algo, em alguém, é meu, né? É singular. E isso se repete com cada um de nós. E o mesmo se aplica ao inverso, na hora de desapontar, de desconfiar, né? Não dá outra chance. A gente pensa, deve pensar na perspectiva do outro também. A gente tem que pensar também na posição que essa pessoa ocupa na sua vida. Que meio que passa pelos outros dois, né, critérios e esbarra na história que vocês dividem. Mas também tem aquela parada de o santo não bater com o outro também. Né? E também tem a escolha. Você escolhe confiar em alguém ou escolhe querer confiar em alguém e aquilo é um pulo no abismo. E você não sabe se será um mergulho tranquilo ou se você vai cair num barco raso e se machucar todo. Isso se você se salvar dessa, né? Por isso que eu trouxe a música da Pink. Numa parte, ela diz: se simplesmente cairmos, eu não vou sem você, você não vai sozinho. Mas ela também diz assim: fecha os olhos e deixa tudo pra trás, vai onde o amor esteja do nosso lado. É confiança, amor, é confiança. Você e eu, e todos os vivos, podemos correr para o fogo. É um teste de amor, é um teste de confiança. Então, confiança, ao mesmo tempo que é risco, pode ser amor. Né? Não sei. E a última coisa, né? São os limites que você cria para acreditar em alguém. Para acreditar, para se afetar, para ser afetado. Para permitir ser afetado pelo outro, né? Por exemplo, eu não tenho tido muito cuidado comigo, né? E eu tenho dado mais chances ao outro do que o outro merece. E muitas vezes eu me machuco nesse caso, mas eu também posso ser algoz do outro e fazer o mesmo movimento. Né? Eu posso machucar o outro, mas é aquilo. Será que afetou mesmo? Será que vale a pena sempre confiar e dar chances? Até porque a gente também pisa na bola, né? Mas assim, enfim, você tem confiado nos outros? Tem confiado em si mesmo? Tem acreditado em você? E o que te faz acreditar? Seja no que for. Pensa aí e me fala. Mas confiança ainda é um exercício, pelo menos para mim, uma questão bem marcada e forte. Eu acho que eu sou uma pessoa um tanto, sei lá, fácil de confiar. Eu acho que eu ofereço muito carinho e amor. E eu tô aberto para novas... Isso me deixa vulnerável, né? E aberto para novas experiências que podem acabar com a minha confiança no outro e às vezes até em mim mesmo. Como se a interação com o outro fosse... fosse base para acreditar em mim mesmo, quando não deveria ser. Né? Nossa, agora virou um momento de desabafo. Mas, e você? Você tem se deixado afetar? Você também pode escolher não confiar, se for um exercício de autopreservação. Mas em algum momento, a gente vai ser afetado. A gente vai ter que confiar. Ou a gente vai ter que confiar. Ou a gente vai pedir que confiem na gente. A gente vai pedir um voto de confiança. E aí, isso vai depender dos limites do outro. É óbvio que você também, nesse sentido, você precisa ver até onde você aguenta ir. Até onde os seus próprios limites são independentes do querer do outro. Se você oferece a sua confiança, o seu amor, a sua disponibilidade, e a pessoa não entende, não vê, não dá valor ou não quer, então, meu amigo, resta você recolher suas coisas, seus amores, seus tesouros, você mesmo e seguir seu caminho. E seguir com confiança. Muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Esse é o episódio de volta, de retorno do Notado Podcast. Fico muito feliz que você esteja ouvindo, muito grato, muito, muito, muito. Compartilha esse episódio com seus amigos, segue a gente no Instagram, Notado Podcast, segue a mim também no meu perfil pessoal, eu, Dieguito7. E é isso. A gente vai seguindo, confiando e resistindo. Um beijo para você. Fique com aquilo que te gera confiança, que te dá fé. Fique com você mesmo. Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.